Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Eu acho que nesta primeira reunião, em primeiro lugar, compete-nos definir uma metodologia de trabalho da Comissão, apontar um dia razoável para e a periodicidade das reuniões, antes do mais, e para isso gostava de ouvir os vossos contributos, sem ter propriamente uma ideia muito clara relativamente às disponibilidades de cada um, uma vez que, presumo eu, todos os deputados que pertencem a esta comissão já têm uma agenda preenchida com outras comissões onde são deputados efetivos, principalmente comissões permanentes, e, portanto, gostaria, se possível, de ajustar aos vossos interesses aqui a data e hora, o dia da semana e hora da reunião. E, portanto, eu acho que para irmos estabilizando assuntos, eu acho que o melhor seria ouvir-vos relativamente a esta matéria e depois irmos navegando nos assuntos que temos pela frente. Não sei se o Partido Socialista...
Sr. Presidente, antes de mais, nesta nossa primeira reunião cumprimentá-lo e na sua pessoa todos os vice-presidentes, os restantes colegas coordenadores, fazer votos de um bom trabalho e ao nível aqui da mesa e coordenadores, que seja possível sempre com lealdade estabelecermos as regras que são importantes para o bom funcionamento desta Comissão e do cumprimento escrupuloso do seu objeto. Relativamente à questão que o Sr. Presidente coloca, eu diria que o funcionamento parlamentar e a praxis parlamentar acabam por restringir algumas das nossas opções, na medida em que todos nós temos as nossas ocupações quotidianas. Aliás, para quem tem experiência nestas comissões não é nenhuma novidade, e temos de ter aqui as cautelas com as reuniões dos grupos parlamentares, as cautelas com a segunda-feira, com as sextas-feiras, atendendo, não sendo o meu caso, mas no interesse geral de quem tem que se deslocar para muito longe, os funcionamentos das comissões, e, portanto, a proposta que temos para fazer e que decorre deste cruzamento de toda esta agenda era que a nossa comissão pudesse reunir com uma periodicidade semanal, o que nos parece por demais equilibrado, até tendo em conta o histórico de outras comissões do género e a necessidade que vamos ter, evidentemente, trabalhar afincadamente. Relativamente ao dia, propunhamos que fosse a quarta-feira após plenário, porque nos parece que é um período que não colide com as obrigações de cada grupo parlamentar e não interfere excessivamente naquilo que é a nossa agenda já carregada noutras comissões. Excepcionalmente, e a haver essa necessidade, podemos também aprovisionar as quintas-feiras após plenário, sendo que, na opinião do grupo parlamentar do Partido Socialista, é de evitar que isso seja norma, porque aí sim depois já há uma sobreposição muito grande das nossas agendas, mas propunhamos que fosse quarta-feira após plenário, fazendo este cruzamento, e fazemo-lo não no interesse do grupo parlamentar, mas naquilo que é a nossa interpretação. Os meus colegas falarão da interpretação que têm, mas daquilo que é a interpretação geral da atividade parlamentar, e parece-nos ser o mais equilibrado, Sr. Presidente. Para já era só. Muito obrigado.
PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e subscrevendo as palavras do colega deputado socialista. Nós temos uma interpretação ligeiramente diferente no que diz respeito ao dia. Teríamos preferência, precisamente pelo horário em que estamos a reunir agora, terça-feira, ao final da tarde, até porque muito do nosso trabalho passará por ouvir entidades, e a verdade é que, a seguir ao plenário, à quarta-feira, há sempre um grau de imprevisibilidade que é muito difícil de ultrapassar, muitas vezes associados a declarações políticas que prolongam os trabalhos, e da nossa parte, pelo menos entre os deputados do PSD, há um consenso de que é por volta das 5:30 à terça-feira seria possível conjugar com os demais trabalhos parlamentares.
Bloco.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os seus deputados. Nós, da nossa parte, estamos disponíveis, não há problema para reunirmos terça-feira ao final da tarde, que nos parece efetivamente uma boa hora. Até porque, se houver entidades ou pessoas que precisem de se deslocar necessariamente para Lisboa, também para, enfim, ainda terem a possibilidade de sair de Lisboa a uma hora decente, e até por causa de transportes públicos, etc., não temos problemas nisso. Também, na verdade, não temos problemas em reunir quarta ou quinta depois do plenário. Portanto, a nossa disponibilidade para isso é total.
O CDS?
Obrigada, Sr. Presidente. Também gostava de aproveitar esta ocasião para os cumprimentar a todos e dizer que da parte do CDS, pois estamos absolutamente conformados com o facto que haverá sobreposições, não há como não haver, e portanto, eu a hipótese de terça-feira é aquela que mais me agrada, mas nós estamos disponíveis terça, quarta, quinta, após o plenário. Sexta também, se for caso disso, não é inusitado comissões reunirem na sexta à tarde e acabar o dia parlamentar na sexta um pouco mais tarde. Para nós o que era importante é que a comissão passasse o mais depressa possível às audições e ao trabalho e, portanto, total disponibilidade.
Não sei se a deputada Biana Cunha está presente e se pode informar-nos.
Eu estou presente, mas com algum ruído de fundo, portanto não sei se será perturbador para a minha intervenção. De qualquer das formas, quanto ao horário e data proposta, ajustar-me-ei àquilo que for voltado da maioria, sendo que esta possibilidade da terça-feira também me consigo ajustar, claro, com os devidos conflitos com outras comissões.
Muito bem, então vamos estabilizar para já o dia normal de reunião na terça-feira.
Só uma referência aos colegas. O grupo parlamentar do Partido Socialista irá também ao encontro daquilo que aqui foi ouvido, mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, que hoje estão a decorrer, neste preciso momento em que nós estamos reunidos, um conjunto de comissões permanentes, das quais existem audições, também elas importantes. De qualquer forma, também somos sensíveis ao que disse a deputada Cecília Meirelles, nomeadamente temos que admitir que existem sobreposições, mas fazemos esta alerta também para que conste, porque existirão audições regimentais, com ministros, com a tutela, aliás, se me permitem, e portanto nós fazemos este sublinhado. A nossa proposta ia neste sentido, mas também, obviamente, não vamos obstacularizar a este consenso que foi estipulado. Também somos sensíveis ao argumento da deputada Cecília Meirelles.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. E apenas dizer que, da nossa parte, aquilo que fica aqui definido é uma regra. Naturalmente, se houver uma audição com a chefia de uma tutela que justifique alterarmos a data, também temos a flexibilidade necessária para encontrar soluções.
Senhora deputada Paula Santos, eu estava a indagar da preferência dos grupos parlamentares relativamente ao dia semanal e horário das reuniões. Não sei se existe alguma preferência do PCP relativamente a essa matéria? Faça favor.
Não é fácil. Não é fácil. Bom, mas para dizer o seguinte, eu creio que temos que fugir aos dias para as comissões permanentes, ou seja, de procurar que não seja durante o período das comissões permanentes. Há sempre a questão do plenário. Sobra os outros momentos. Portanto, finais de plenário, por nós sexta-feira à tarde não há inconveniente.
Muito bem. Então, vamos tentar estabilizar a data de reunião na terça-feira por esta hora, sendo que nós vamos ter sempre o handicap de haver um conjunto de comissões que funcionam na terça-feira à tarde e, portanto, a sobreposição pode se tornar limitativa da reunião da comissão eventual. E, portanto, eu aí percebo a proposta do deputado André Pinotes Batista no sentido de, se estabilizássemos depois do plenário, na quarta ou na quinta, seria sempre depois do plenário, enquanto na terça-feira, a esta hora, colide sempre e de forma variável com uma ou com outra comissão. E, portanto, vamos tentar fazer este ajustamento semana a semana, sendo que nem sempre será possível fazer na terça-feira por esta hora, mas vamos tentar que elas ocorram na terça-feira por esta hora. Posto isto... Sim, sim.
Sr. Presidente, eu de facto inclinar-me-ia para essa solução da quarta ou quinta depois do plenário, porque às vezes às terças-feiras há audições, as reuniões também se estendem, há vários deputados que já participam em mais do que uma comissão. Nós conhecemos, creio que conhecemos as reuniões, as ordens de trabalho do plenário com alguma antecedência, que nos permite, e as grelhas previstas, que nos permite também ver qual é que será a quarta ou quinta-feira, aquele em que o plenário terá uma grelha de tempos mais reduzida e poderíamos marcar nesse dia, porque a probabilidade aí de coincidir com outras comissões é menor, creio que só está a funcionar a comissão de inquérito nesse período. Enquanto que a terça-feira, a esta hora, posso-lhe dizer a quantidade de comissões que estão a funcionar e que nós participamos. É mesmo difícil a terça-feira.
Então vamos inverter o grau de admissão destas possibilidades, ou seja, vamos tentar reunir a maior parte das vezes na quarta-feira pós-plenário, caso haja algum conflito em que se preveja que os plenários se estendam longamente por via da existência de um debate parlamentar muito pesado, podem ser declarações políticas ou outra questão do género, vamos tentar antecipar para terça-feira. Mas, de qualquer das maneiras, eu chamo a atenção para, provavelmente, incluindo agora com as grelhas deste novo regimento, as declarações políticas e o debate com o Primeiro-Ministro provavelmente até são dos debates mais curtos que nós passámos a ter, porque agora com estas novas grelhas das rondas de 5 minutos passámos a ter debates bastante longos. Mas vamos tentar ter aqui alguma flexibilidade. Eu acho que nós podíamos experimentar uma e outra situação e ir afinando e começando por esta solução de quarta ou quinta-feira no final do plenário. Por favor.
Da nossa parte, compreendemos todos os argumentos e nada a obstaculizar. Apenas pedíamos, a partir do momento em que cada súmula é publicada e o agendamento dos plenários for público também, que se tente definir o mais à longo possível as datas das nossas reuniões para permitir alguma organização interna.
Bem, e agora confronto-vos já com o segundo problema. Eu tinha de alguma forma a intenção de ainda podermos reunir o plenário da Comissão esta semana. Não me parece lógico reunir amanhã. E, portanto, pergunto-vos se extraordinariamente os grupos parlamentares estariam na disponibilidade de reunirmos quinta-feira após o plenário e, portanto, também ouvindo o repto incansável da deputada Cília Meireles, o que é preciso é começarmos a trabalhar e, se nós não começamos a trabalhar, nunca mais acabamos o trabalho. E, portanto, eu perguntava-vos se tinham disponibilidade para reunirmos na quinta-feira, extraordinariamente esta semana, no final do plenário. A que horas é que está previsto o final do plenário? Não, aquilo que eu acho... Porque a questão é a seguinte, porque nós temos aqui um conjunto de articulações que vamos fazer a seguir, que precisam de ser levados ao plenário da Comissão para nós deliberarmos prazos de apresentação de propostas sobre o plano de atividades, sobre o regulamento da Comissão, porque nós não temos esse poder. Há poderes que são do plenário da Comissão. E, portanto, era para ver se conseguimos despachar estas questões mais ou menos burocráticas logo nesta semana, porque se deixarmos arrastar para uma próxima semana tudo o que é inerente ao próprio funcionamento da Comissão, já perdemos uma semana. E, portanto, parecia-me lógico que nós pudéssemos já levar alguns documentos para definirmos prazos quanto à sua alteração sob proposta dos grupos parlamentares ainda esta semana, não é? E, portanto, era nesse sentido que me parecia lógica a proposta que vos fazia. Por favor.
Se me permite, atendendo que o que estamos a falar, no fundo, se me permitem a expressão, é expediente de início de trabalhos, ou seja, é aquelas coisas que tem que ser o plenário a deliberar, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanhamos, porque vai justamente no sentido que a deputada Cecília Meirelles esteve a oportunidade de referir. Se nós, para a semana, ainda estivermos a tratar deste expediente de arranque, se me permite a expressão, só vamos começar na semana seguinte, e dos 180 dias, pelo menos 15 já foram sem termos começado a trabalhar, se me permite o populismo, e, portanto, de facto, parece-me uma medida muito equilibrada e nós estamos, obviamente, disponíveis para tal. Sendo que a ordem de trabalhos será necessariamente exatamente este expediente que tem que ser aprovado no arranque de trabalhos. Portanto, não estamos propriamente a falar de debate político de fundo, mas é o que nos permitirá arrancar o mais cedo possível, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se... Deputada Paula Santos, por favor.
Nós não nos opomos, naturalmente, em que haja a reunião. Eu estava a perguntar se previsse que não fosse uma reunião muito longa. Eu ia sugerir que pudesse ser entre as duas e as três de quinta-feira, antes do plenário. Mas também não vimos inconveniente que seja após o plenário. Para nós, tudo bem.
Eu não sei se a deputada Biana Cunha nos está a ouvir.
Sim.
Estávamos a marcar a próxima reunião da comissão para quinta-feira, entre as 14h e 15h.
Sim, eu ouvi ambas as soluções. Por nós, qualquer uma delas estará bem.
Muito obrigado. Eu pedi aos serviços da Comissão que me trouxessem hoje quer o plano de atividades, quer o regulamento da última comissão eventual que houve na Assembleia da República, que foi a comissão do PT 2030, porque a mim me parece que é melhor trabalhar em cima de alguma coisa do que não trabalhar em cima de nada e, portanto, havendo já uma comissão eventual e ainda por cima recente, que não sendo uma comissão de inquérito, que tem outro tipo de regulamentação e outro tipo de poderes, parecia-me lógico que nós pudéssemos apreciar aquilo que foram estes documentos. E, nesse sentido, eu olhei genericamente para aquilo que foram estes regulamentos e este plano de atividades. Aquilo que eu iria solicitar aos serviços é que decalcassem estes documentos para a nossa comissão, ou seja, expurgassem todas as referências que tinham à comissão eventual do PT 20, de acompanhamento do PT 2030, e o transformassem no regulamento e no plano de atividades da comissão eventual com o objeto que incide sobre os nossos trabalhos. Apresentaríamos este regulamento e este plano de atividades plano para ser submetido a propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares, que a mim me parece de mais elementar necessidade que existam. E portanto, não sei se esta metodologia, tanto quanto ao regulamento como ao plano de atividades, vos parece despropositada ou se corresponde também àquilo que é o vosso entendimento relativamente a esta matéria. Não sei se alguém quer usar da palavra. De acordo? Então pedi aos serviços que pudesse transformar e depois enviar a todos os deputados estes regulamentos e mais tarde, na quinta-feira, fixaríamos prazo. Não, também julgo não ser muito necessidade muito amplo para propostas de alteração. Entretanto, já nos chegou um requerimento por parte do CDS e que tem a ver com um conjunto de iniciativas que a Comissão deve ter. Eu não sei onde é que aqui na... Não está aqui? Tudo bem. Mas aquilo que pedi era que esse requerimento... Tem uma cópia. Aquilo que eu pedi era que esse requerimento, obviamente, fosse disponibilizado a todos os deputados da Comissão Este requerimento tem a ver essencialmente com audições requeridas e com documentos requeridos. Aquilo que me parece lógico é que, não obstante haver a necessidade de requerimentos a posteriori, para uma melhor calendarização dos trabalhos, nós também na quinta-feira possamos fixar um prazo para o envio por parte dos grupos parlamentares de requerimentos deste género, ou seja, listagem de entidades e pessoas a ouvir e documentos a serem fornecidos à Comissão. E, portanto, não sei se alguém tem alguma questão a opor relativamente àquilo que é a minha proposta. Não havendo, também faremos isso. Outra das circunstâncias que gostaria de partilhar convosco é relativamente àquilo que eu entendo como uma timeline desta comissão. Ou seja, esta comissão tem um grande objeto, mas esta comissão resulta da fusão de duas comissões requeridas e, portanto, existe uma separação que é mais ou menos ténue, dependendo do momento, relativamente àquilo que são as respostas diretas à pandemia, que foi objeto do requerido por parte do CDS, e aquilo que são as medidas de recuperação económica e social, que fazia parte da comissão requerida pelo Partido Socialista. Aquilo que eu acho que valeria a pena nós pensarmos em termos de mesa e coordenadores é se não deveríamos estabelecer um cronograma para começar da parte mais imediata do ponto de vista da cronologia, ou seja, aquilo que é objeto do requerido por parte do CDS, e depois estendermos esses trabalhos para aquilo que é objeto do requerido por parte do Partido Socialista. Não sei se esta acessão vos corresponde ao vosso pensamento e, portanto, gostaria de vos ouvir relativamente a esta matéria.
Sr. Presidente, necessariamente com muita curiosidade de escutar também aquilo que é a opinião do CDS sobre esta matéria, mas dar o nosso entendimento. Sendo que esta comissão resulta de um esforço louvável de se poder juntar duas iniciativas que tinham um propósito de grande relevo, mas que na sua natureza não deixam de ter as suas especificidades que temos que respeitar, e de forma a que esta comissão possa produzir um trabalho, passa a redundância, que seja efetivo, era realmente importante podermos fazer esta abordagem, isto é, tratar as coisas de forma planificada, mesmo naquilo que é a calendarização das pessoas e das entidades que vamos ouvir. Penso que nem o Partido Socialista, e nesse caso estou seguro porque falo pelo Partido Socialista, mas atrevendo-me a ser desmentido pela deputada Cecília Meireles, se não for este o seu entendimento, nem o CDS verão ferido de forma alguma a sua intenção, porque nós, se seguirmos essa metodologia, no fundo o que estamos a fazer é ter um trabalho mais estruturado, mais segmentado, com uma melhor planificação, e que não trará prejuízo algum para nenhum dos proponentes iniciais e, mais importante do que isso, para nenhum dos grupos parlamentares, porque aqui já não é só relevante aquilo que foi a iniciativa, mas sim aquilo que foi deliberado pela Assembleia da República, e, portanto, parece-nos que era muito interessante, porque senão corremos o risco de termos conseguido um consenso que foi importante, estarmos a tratar de uma matéria que é de grande relevo e que mereceu que mereceu a votação desta Casa, e estarmos a misturar assuntos que, sendo de natureza igual, têm tratamentos diferentes. Agora, também digo, com toda a franqueza, que tenho muita curiosidade em ouvir a posição do CDS relativamente a isto, também para perceber, por parte do Partido Socialista, o nosso entendimento é que todos ganharíamos com isto e que, sendo um objeto que é vasto, que é amplo, nós conseguiríamos ter um trabalho bastante segmentado, o que julgo que depois também terá reflexos num relatório conciso, sólido e claro de consultar para a memória futura. Mas esta é a posição, e aqui peço desculpa pelo atrevimento, não quero estar a interpretar à vontade de terceiros, mas para nós apraz-nos muito essa metodologia e pensamos que todos teriam a ganhar. Fazendo o exercício ato contrário, se nós não fizermos essa separação, temo que o trabalho seja menos produtivo, digamos assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou aberta a todos os métodos, eu não tenho nenhum problema com alguma separação. Aliás, se olharem para o requerimento que preparei, ele está, as pessoas seguem alguma lógica, que não é necessariamente uma lógica cronológica, segue uma lógica temática. Algumas audições têm a ver diretamente com as questões relacionadas com a saúde, outras são manifestamente aquelas que me parecem mais relevantes agora, neste momento, do ponto de vista económico, e daí também chamar a atenção para cá que há alguns assuntos urgentes, por exemplo, os que dizem respeito ao turismo. Se nós estivermos a fazer estas audições em setembro do ano que vem, já não vamos ter os mesmos problemas. Portanto, há aqui. Depois, aqui a questão social também tem alguma relevância, mas que eu reconheço que é diferente. E, da mesma maneira, eu acho que membros do Governo, aqui como primeira panorâmica, eu acho que pode haver um bloco junto. Agora, é um bocadinho difícil para mim estar a pronunciar-me sobre métodos sem perceber o que é que cada partido tem como intenção de audições. À partida, não tenho nenhum problema em que haja uma certa junção de audições que sejam conexas, que no tempo elas sejam mais ou menos juntas, ou que porventura até se possa fazer duas numa, se os temas forem conexos. É evidente que a TAP e a ANA têm um tema que é conexo. O Conselho Nacional de Saúde Pública com a TAP, enfim, já não será conexo. Eu não tenho, desde que isto não signifique, nós estamos a protelar muito, muito no tempo, e desde que seja possível, no princípio da Comissão, ter mais ou menos um ponto de situação, que é aquilo que se pretende com os documentos, que não são documentos confidenciais, são sobretudo informação, é perceber o ponto de situação de que nós estamos a partir.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu se calhar solicitava que nós não fechássemos já, hoje, agora aqui na reunião, a metodologia. Eu ia colocar um problema mais, não um problema, mas uma questão mais prática de gestão de trabalhos. Por exemplo, se calhar, se formos ouvir alguma entidade na área da saúde, há aspectos que podemos abordar relativamente ao que se passou, mas seguramente também quando falamos na recuperação económica e social, também faz sentido abordar com essa entidade aspectos para a frente daquilo que considera que devia ser prioritário. Estou a dar um exemplo. Não vamos chamar cá essa entidade duas vezes, não é? Eu acho que, se calhar, mas poderemos também refletir melhor sobre isto, não tenho nada fechado, não é nada fechado. Mas se calhar valia a pena perceber que o todo das entidades, e se calhar fazermos um calendário em função daquilo que possa fazer sentido, né? Porque obviamente faz sentido que possamos ir tratando temas de forma conexa e não tratarmos coisas de forma solta. Mas, não sei, é também uma sugestão que deixo sem nada fechado, porque também, e da operacionalização e de eficiência dos trabalhos, também tendo em conta esta preocupação.
Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Subscrevo aqui a posição de que, de facto, fará sentido termos uma panorâmica daquilo que são os vários requerimentos dos vários partidos e depois, a partir daí, podemos definir uma metodologia. Levantei outra questão que tem a ver com a discussão do Orçamento de Estado, que se prevê para meados do próximo mês e que se estenderá até final de novembro. E, simultaneamente, há um conjunto de documentos que vão ser requeridos a partir desta Comissão e cuja leitura são preponderantes do ponto de vista daquilo que são as audições que nós queremos fazer. Não sei se o Sr. Presidente já tinha ponderado sobre estes fatores e como é que nos iremos conciliar. Daquilo que eu percebi, a Comissão de Inquérito vai suspender a sua atividade durante a discussão do orçamento. Creio que seria também relevante esta semana, entre esta reunião e a próxima, também definirmos essa metodologia.
De acordo. Sim, sim.
Ainda bem, fez bem a relembrar, eu também tinha-me relembrado e depois esqueci-me. Eu creio que devíamos adotar aquilo que tem sido a prática e os critérios na Assembleia da República, que é o período, pelo menos, entre a discussão na generalidade e a votação final global, suspendermos efetivamente os trabalhos, se calhar até pode ser, podíamos fazer um esforço até se calhar, num conjunto de documentação, solicitá-la o quanto antes e até este período possa ser até útil para essa leitura que o Sr. Deputado estava a referir.
Só a título de esclarecimento, se nós amanhã definirmos que os grupos parlamentares terão até à véspera da próxima reunião para enviar o requerimento inicial de entidades e requerimentos e documentos, nós na próxima semana poderemos estar em condições de deliberar sobre os requerimentos dos partidos políticos e a partir daí começar a oficiar todas as entidades para que possam fornecer esses documentos e portanto isso parece-me absolutamente execuível. Senhora Deputada?
Eu vinha concordar com o Sr. Presidente dizendo exatamente isso. Nós, depois de termos as entidades que todos desejam ouvir, se isso pudesse acontecer de alguma forma na próxima semana, depois é elaborar um calendário e eu creio que será possível chegar a um consenso. Eu, como calculam, trabalhos ao mesmo tempo que o orçamento são muito difíceis, mas pode fazer sentido avançarmos com duas ou três ou quatro audições que pareçam mais pertinentes e encontrarmos formas. O que eu acho que seria difícil de compreender é que, no fundo, os trabalhos só que depois começassem em janeiro, quer dizer, também não pode ser. Portanto, eu acho que será possível chegarmos aqui a um calendário consensual que permita irmos avançando e partindo pedra até passar essa fase do orçamento.
Nós temos é que chegar a um outro consenso, é que nós não podemos não suspender os trabalhos e depois utilizar esse período do orçamento única e exclusivamente para fazer duas ou três ou quatro audições. E, portanto, o período do orçamento é muito extenso. Nós até podemos...
No período orçamental não há uma suspensão. A única coisa que há, que é habitual haver, é a suspensão durante a audição na especialidade dos vários ministros e depois aquela semana que há de ato, que é propostas, guião e votações. Portanto, estamos a falar ali de três semanas.
Não sei se mais algum dos seus deputados... A deputada Biana pede a palavra...
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer que da nossa parte conseguimos até à próxima semana fazer chegar as devidas informações no que diz respeito aos requerimentos a apresentar e que também nos parece sobremodo importante fazermos essa calendarização. Parece-nos também um pouco arriscado não suspenderem os trabalhos durante o período da discussão do orçamento, mas concordamos que, tendo a informação toda na posse de todos, certamente faremos a melhor avaliação e o apelo que deixávamos é que, de facto, não tomássemos essa decisão hoje, mas apenas após termos na nossa posse toda a informação que é relevante para melhor podermos todos decidir.
Com certeza, obviamente... Nem nos cabe a nós tomar qualquer decisão, não é? O plenário da Comissão é que tem essas competências. E, portanto, obviamente que nós estamos aqui numa fase exploratória para ver se conseguimos ter aqui alguns entendimentos que me parecem absolutamente razoáveis, imprescindíveis, e acho que são, eu acho que no essencial estamos todos de acordo relativamente àquilo que é, que são este conjunto de questões. Depois, dizer-vos que porventura, nós, sobre aquilo que são os requerimentos que estarão em cima da mesa, nós vamos ter outro problema acrescido, que são matérias conexas em tempo real com as comissões permanentes. E, portanto, aquilo que nós devemos ter como cuidado, cautela por parte desta comissão é que, por exemplo, a Sra. Ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido, vem a esta comissão. Que de alguma forma isto seja desencontrado, por exemplo, com as audições regimentais da Comissão de Saúde e que isto sirva não só para este Ministro em concreto, mas para os outros, para os demais. E portanto, isso parece-me essencial. E por isso também pedi aos serviços que, de alguma forma, pudessem indagar junto das comissões permanentes qual a calendarização que têm prevista para as audições regimentais, para, de alguma forma, nós defendermos o trabalho desta comissão. Posto esta informação, não sei se mais algum dos grupos parlamentares, senhores deputados, Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Sr. Presidente, de forma muito sintética, só fazer um sublinhado da importância do que o Sr. Presidente referiu. Esta comissão tem um objeto muito claro e é muito importante que nós não, mais uma vez, com a devida cautela, esta é a opinião do Partido Socialista, mas é um alerta que queremos partilhar com todos, de não cairmos na tentação de a transformar no que ela não é. E o que ela não é uma comissão parlamentar de inquérito em tempo real. E, portanto, nós queríamos deixar este sublinhado, que é importante, porque se nós cairmos nesse desvio, aquilo que vamos estar a fazer é a criar conflitos com comissões permanentes que têm comissões próprias e a desrespeitar o próprio objeto desta comissão, sem fazer nenhum juízo de intenção, muito menos de intenções que não foram manifestadas por nenhum partido. É uma cautela que nós queríamos expressar, porque o Sr. Presidente frisou e muito bem, e porque nos parece simultaneamente um respeito pelas comissões permanentes, mas também um respeito pelo trabalho profícuo que aqui queremos realizar. E sendo o objeto tão lato, queria sublinhar a importância e clarificar uma coisa que para mim não ficou muito clara, de termos uma visão panorâmica, associar-me a essa visão que os colegas partilharam, e só não percebi qual seria o dia em que, portanto, falámos na próxima semana em entregar os requerimentos, mas se era possível fixar um dia. O Presidente ensaiou uma possibilidade que era na véspera ou na antevéspera, acabou por não ficar bem claro, e a semana que vem tem 5 dias, como todas, e era importante nós ficarmos
então,
com esse ponto assente.
Para clarificar, nós reuniremos na próxima semana, na quarta-feira, no final de plenário, e portanto, quinta-feira solicitaria, se possível, a todos os grupos parlamentares para entregarem até terça-feira os requerimentos, no sentido de nós podermos deliberar sobre os mesmos na quarta-feira da próxima semana. Eu estou quase mais despachado do que a deputada Cecília Meireles.
Sim.
Mas eu percebo bem esta necessidade de nós apressarmos esta fase, porque senão nunca saímos disto. Muito obrigado, e então até quinta, 14h.
Muito obrigado a todos e boa tarde.
Obrigado.